A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco.
Olá, boa tarde, você ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, você amigo internauta, estão aqui todos presentes em Movimento Espírita em Foco e achando estranho. Onde está a Cláudia Dutra? Todo mundo acostumado com Cláudia. Cláudia hoje não está. Chamou um time aqui para ajudá-la, porque ela está lá no sétimo encontro. A música espírita está no ar, lá em Niterói, comemorando 53 anos dessa rádio. A rádio que toda a família pode ouvir e assistir. É a Rádio Rio de Janeiro, não Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, Ilha do Governador. E hoje aqui, com presença ilustre de nossa querida convidada Maíse Braga, estamos compondo a mesa aqui com Cosme de Olindo, nosso querido vice-presidente Valdenir Cruz, estamos aqui com João Nogueira à minha esquerda, todos para tratarmos de um assunto que é da nossa hora: responsabilidade de viver. Já pensou nisso? Já pensaram nisso? Você que está hoje acompanhando esse programa vai encontrar um texto maravilhoso que essa oradora, essa divulgadora, essa trabalhadora do movimento espírita vai compartilhar com todos nós. Aqui então, iniciando, Maíse Braga, vou apresentá-la rapidamente. Ela é carioca, mora em Brasília, 50 e?
60 anos.
60 anos. Mas é carioca, do Meyer, todo ano está aqui, está nessa turnê do Rio de Janeiro, hoje pela primeira e sendo a primeira de múltiplas vezes que estará aqui na Rádio Rio de Janeiro. Ela é oradora espírita e está aqui para nos trazer responsabilidade de viver. Mas está contigo a palavra. Muitíssimo obrigado por estar conosco.
Eu que agradeço, meu amigo, pela honra de estar com todos vocês, com os nossos leitores, quer dizer, desculpe-me, nossos ouvintes.
Nossos ouvintes.
Bom, eu amo ler, eu tenho enorme dificuldade com as mídias novas, eu não tenho computador, nunca tive celular, sou uma ignorante nesse aspecto. Mas amigos me ajudam e vamos seguindo, porque falar de Jesus, falar daqueles que dedicaram a vida ao movimento espírita e que mudaram suas próprias existências é absolutamente apaixonante. Eu comecei a minha primeira palestra aos 16 anos, recém-feitos. Achei que era só uma chuva que ia passar depressa, mas não passou.
Não.
E a verdade é que é tão apaixonante que quando nós estamos no meio da mudança de nós mesmos, nós não queremos mais parar. Por isso a responsabilidade de viver, principalmente nos dias de hoje, que tantos dizem são dias extremamente difíceis, é fundamental. Porque se nós que afirmamos que somos imortais, que sairemos da morte quantas vezes forem necessárias, da vida jamais sairemos, como é que nós vamos viver de outra maneira que não seja, como dizia Emmanuel através de Chico, sendo digno, reto, nobre? Ele dizia que só isso importava, porque com certeza com essas três palavras ele queria resumir todo o objetivo da nossa vinda à Terra, desse estágio que é estar na Terra. E às vezes as pessoas são tão apegadas, tão alucinadas por tudo que a Terra proporciona ou não proporciona, que elas acham que isso aqui é um estágio eterno. E sabemos que não. Os médicos, a ciência hoje, prometem para as próximas gerações uma vida de 100 anos, 120 anos. Mas toda vez que alguém muito empolgado me fala sobre isso, eu digo: viver tanto para quê? Se não houver real responsabilidade, se nós não pudermos colocar no coração do outro uma boa lembrança. Porque enquanto somos jovens, enquanto temos saúde plena, nós nunca pensamos que um dia vamos precisar que se lembrem de nós com carinho. E nós vamos precisar. Porque do outro lado da vida, aqui vão ficar aqueles que nós influenciamos de uma forma positiva ou não. E essa irradiação, essa energia que eles vão lançar para nós, vai nos afetar profundamente. Em 1940, André Luiz traz a primeira obra através de Chico Xavier, Nosso Lar. E foi considerado uma coisa ficcional. A própria Federação Espírita Brasileira não admitia. porque era muito mais conveniente, confortável, para muita gente ainda é, imaginar que nós só trocamos o céu e o inferno por uma outra coisa, que nós nem definimos direito o que seja. Mas nós não queremos que haja aqueles detalhes que André Luiz nos traz com tanto carinho. O real motivo dele estar desequilibrado do lado de lá chegou um momento que não era não ter sido socorrido, porque ele foi socorrido, além da morte física, embora tenha demorado. Foi perceber que ninguém pensava nele, que a família o havia esquecido, que tudo ficara para trás. Mas ficou uma outra lembrança de alguém que nunca se esqueceu dele. Eu me recordo muito de que Chico atravessava uma rua de madrugada voltando para casa e atravessou na frente dele uma cachorrinha desencarnada. A cachorra brilhava tanto que o único poste da rua parecia não existir. E ele contava que se encostou no poste e pensou assim: meu Deus, todo mundo diz que eu sou doido. Eu acho que eu fiquei doido mesmo, porque eu estou vendo uma cachorra que eu sei que está morta, mas ela está tão iluminada que está iluminando toda a rua. Ele estava voltando para casa. E aí Emmanuel, seu mentor, aparece e diz: não, Chico, você não está louco. Ela brilha assim porque morreu há 12 anos, mas o dono nunca se esqueceu dela. E ele diz que nunca se esqueceu daquilo, porque o animalzinho irradiava a luz, porque o dono nunca tinha se esquecido dele. Imagine o que seria conosco, pela bênção de Deus, o que nos aconteceria se as pessoas se lembrassem de nós com respeito. Então, a responsabilidade de viver não é só o dia a dia, é plantar o futuro. É plantar até um retorno. Nós que afirmamos acreditar na vida além da morte, no processo reencarnatório, voltamos sempre para buscar aquilo que ficou para trás, aquilo que não foi resolvido, e nós buscamos mesmo. Por isso Jesus, sabedor de tudo, afirmava: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque ele sabia que se nós nos afastássemos até reencontrar aquele adversário, haveria muita luta, muita espera, até que nós conseguíssemos. E há uma frase que ultimamente eu tenho pensado muito, também do Cristo, quando ele afirmou aos discípulos: eis que eu vos mando como cordeiros em meio a lobos. Porque, é claro, ele sabia que os discípulos...
Mateus.
Os discípulos passariam por milhões de coisas, inclusive o próprio sacrifício da vida. Mas nós hoje estamos vivendo a mesma situação. Quando você muitas vezes levanta a sua voz, o seu ânimo, para falar de coisas boas, as pessoas pensam que somos tolos. Pensam que estamos vibrando de uma forma esquisita. Nossa, fulano é assim mesmo. Ele é meio esquisito, ele é espírita. Ele vê quem já morreu. Eu ouvi muito isso, porque a primeira alma sofredora que eu vi, eu tinha 5 anos, e era uma alma suicida. E mais tarde, eu fiquei sabendo que o meu compromisso era com as almas suicidas também. Então, são histórias que vão se acumulando.
Está na companhia da Dona Ivone Pereira.
Hã?
Está na companhia da Dona Ivone Pereira.
Não pouco. Não pouco.
Eu tenho maior ligação com ela. Outro dia, no Maranhão, conversando com o Raul Teixeira, o querido amigo, eu morri de inveja. Porque ele contando, eles eram muito amigos.
Ela falou de inveja.
Inveja existe.
Bloco,
não, olha, não existe inveja assim, inveja assada. É inveja, é inveja.
É inveja.
Aí eu olhei para Raul e falei: Raul, eu te invejo, meu amigo. Ele contando, eles eram muito amigos, sempre se encontravam para conversar. E ele comentou comigo: Maíse, nosso último encontro, ela me convidou para tomar um café na casa dela, lá fui eu. Conversamos muito. Na saída, ela me levou até a porta, me segurou no ombro e disse: Raul, eu fico pensando, como é que as pessoas vivem sem acreditar que somos eternos? Sem acreditar nos postulados dessa doutrina maravilhosa que nos sustentou sempre. E se abraçaram e ele foi embora. E aí, naquela semana, ela teve a dificuldade de coração que a levou de volta ao mundo espiritual. Então ele dizia, Maíse, o olhar sonhador dela, falando tudo aquilo, aquela beleza de acreditar, não vou esquecer nunca. Falei, por isso que nós continuamos a
e
viver.
Ela certamente está brilhando.
Mas, assim, obviamente. E se Deus quiser, reencontrando todos os homens que a desprezaram. Porque ela foi uma mulher enamorada que nunca encontrou um coração que a compreendesse. A própria família não a compreendia. Como a família de Chico Xavier também não.
É uma difícil missão.
É.
Ninguém é profeta na sua própria terra, né?
De jeito nenhum. Inclusive o Chico contava, já bem idoso, que o pai, seu pai, havia lhe aparecido com uma mala na mão. E disse, meu filho, eu vou voltar para a terra. Quando você desencarnar, eu não estarei mais aqui. Nós não vamos nos encontrar dessa vez. E ele, percebendo a mala, disse, meu pai, o que o senhor está trazendo nessa mala? O pai abre a mala e a mala estava vazia. E aí o Chico perguntou, por que que a mala estava vazia? Ele disse, porque eu nunca compreendi a tarefa que você tinha. Por isso não vou levar nada para a terra. Mas sua mãe, por amor, vai me acompanhar. E ele então pergunta por Dona Cidália, que era a madrasta querida que o havia criado ainda menino, né? Por poucos anos, porque ela também desencarnou cedo. E aí ele disse, ah, você nem sabe. Por gratidão, sua mãe perguntou aqui deste lado da vida, como eu posso, Cidália, devolver a você todo o carinho que você teve com meus filhos quando eu não estava mais na terra? E ela então, Dona Cidália, disse, ah, eu tive um sonho que nunca realizei, tocar piano, aprender a tocar piano, porque só as filhas de família rica tinham dinheiro para pagar um professor de piano. Então, chorando, o pai de Chico disse a ele, nós decidimos que nossa filha, nesta próxima vida, vai tocar piano divinamente. Esse era o agradecimento dos pais do Chico àquela mulher ainda jovem que casou-se com um homem de tantos filhos e deu carinho a todos eles. Quando o Chico chegava do colégio chorando, dizia para ela, a senhora acha que eu sou doido? E ela dizia, não, meu filho, que é isso? Você não é doido. Por que estão dizendo na escola que você é doido? Só porque você vê quem já morreu, o que era um baita motivo, né?
Só ficou ótimo.
Pois é. Mas ela tinha toda a compreensão do mundo. Então ele disse, eles me chamam de maluco, porque eu digo que vejo quem já morreu. Então, chorando ainda, ele disse, a senhora sabe como eu sei que a senhora me ama e ama os meus irmãos. Porque quando a senhora está aqui na beirada desse tanque, cada roupa que a senhora pega e lava é um espírito de luz que se aproxima do tanque. Um é dourado, o outro tem a cor verde do mar, o outro é azul como o céu. Cada roupa que a senhora lava, vem uma alma de luz para perto do tanque. E eu fico pensando num monte de gente que eu já conheci, que chega na casa espírita se achando o máximo e que não aceita nenhuma disciplina, porque já sabe tudo. Tem uma mediunidade tal que está escrevendo nas paredes. Não precisa de disciplina nenhuma. E que ficaria surpreso de ver que aquela mulher humilde recebia em volta dela aquelas almas coloridas na beirada de um tanque. Nós temos muito que aprender ainda. E somos privilegiados porque temos toda essa crença na alma imortal e nas horas mais difíceis da nossa vida, quando parece que tudo vai dar errado, uma coisa dentro de nós se acende. E ela é tão forte que ela nos induz a seguir um pouco mais à frente. Tudo que eu já ouvi dos amigos espirituais é sempre, vamos persistir mais um pouco, vamos continuar. Podemos até desanimar, porque o tempo é difícil, mas desistir nunca. porque seria desistir de nós mesmos. Seria não só não ter responsabilidade para viver, como não querer mais viver. Não interagir com o outro é uma covardia. E a pandemia, quando começou, eu me lembro bem que eu disse à minha filha: ah, Mariana, quando isso acabar, depois dessa solidão toda, o mundo vai ser muito melhor. Me equivoquei. Porque as
todos
pessoas...
se esqueceram.
Hã?
Se esqueceram.
Foi muito complicado. Porque as pessoas deixaram de olhar o outro dentro da própria casa. Mas aconteceram coisas interessantes. A mãe que descobriu que o filho não era nada brilhante, por exemplo, na escola, porque ela passou a acompanhar os estudos daquele filho quase brilhante. As uniões que pareciam inquebrantáveis, mas que estavam mal das pernas.
Quebraram-se todas.
É verdade. A minha filha...
inquebrantável, quebrado.
Opa, opa. A minha filha é psicóloga clínica e ela contava que na época da pandemia, pessoas idosas, que inclusive sustentavam financeiramente a família, fechavam-se no banheiro, ligavam o computador para fazer a terapia. Porque a família não considerava necessário. Não, para quê? O senhor não tem mais idade para isso. O senhor está angustiado? Pega uma pipoca e vai ver a televisão. São esses desrespeitos que ainda existem. São essas ilusões, são essas cegueiras que nós ainda temos. De muitas vezes não enxergar a necessidade de um filho, de alguém que está isolado, de alguém que pede ajuda, mas não com palavras. Então, como não ter responsabilidade? É só tendo responsabilidade que esse olhar vai reaparecer. Que nós vamos ver que o outro precisa muito de nós. E nós, dele. A verdade é que, uma vez, perto da época, na semana em que ela desencarnou, um repórter americano perguntou a Madre Teresa: Madre, qual é o Deus da sua religião? E ela disse: o outro, meu filho. O outro é o Deus da minha religião. Porque a verdade é que se nós não encontrarmos no outro também a mola propulsora das nossas vontades, das coisas que nós podemos mudar para melhor, estaremos perdidos. Jesus sabia tanto disso. Amai a Deus acima de todas as coisas, ao próximo, como a vós mesmos. Ele sabia que nós nos gostávamos muito, então ele nos colocou como exemplo. E eu costumo dizer nas palestras que faço, essa não é a minha frase favorita de Jesus, a minha frase favorita é: a cada um segundo suas obras. Se nós pensássemos nisso uma vez por dia, nós faríamos boas obras. Porque em algum lugar essas boas obras vão nos encontrar, vão esperar por nós na nossa hora de maior necessidade.
Você falou que uma das frases de Chico é que o benfazer a todos é o nosso advogado de amanhã, alguma coisa próxima.
Ah, maravilhosa essa frase.
Você pode me ajudar com isso?
O bem que fizeres em algum lugar será teu advogado em toda parte.
Pronto.
E é a pura verdade, isso devia estar na porta de todas as casas espíritas.
Na testa. Opa. De todo mundo.
Uma outra frase que eu amo e que também veio através dele, por Emmanuel, em que ele afirmava, e é uma grande lição para todos nós, ele dizia: você pode realizar um trabalho extraordinário, mas se ele não tiver continuadores, está destinado ao fracasso. E nós, às vezes, no nosso egoísmo, não ensinamos ao outro que vem depois de nós o quanto ele pode ser ainda melhor do que nós. Porque nós não queremos a comparação.
Verdade. Mas eu estou aqui olhando para o monitor, eu estou achando que a gente está no carnaval. Estamos de mangueira, olha, verde e rosa.
Meu Deus, estamos maravilhosos.
Que delícia.
Eu de verde, ele de rosa.
Olha aí. De rosa. Eu estava ouvindo você falar e lembrando do que nós conversamos lá no outro estúdio. E pensando dessa responsabilidade de viver. Os nossos irmãos suicidas, eles não querem morrer. Eles querem acabar com o sofrimento.
É. Eliminar a dor.
Eliminar a dor. E quando a gente pensa na responsabilidade de viver e a gente imputa a eles essa culpabilidade, eu já vi pais que tiveram seus filhos suicidas e perguntaram: você não é espírita? Então, como é que ele está agora? Eu disse: olha, eu não sei como ele está, mas eu sei como você pode estar, orando por ele, fazendo tudo porque ele não deixou de existir. Então, a responsabilidade de viver não é apenas daquele que tem a propensão ao suicídio, mas dos amigos, da família, do entorno daquele ser. E a doutrina espírita nos dá uma chave muito importante, que é esse fora da caridade nossa salvação. A gente faz caridade para fora e esquece da nossa família, né?
Esquecemos de olhar para a nossa família. Em Brasília, onde eu moro, desde criança, o índice de suicídio é tão alto que amigos jornalistas, amigos da televisão, inclusive, dizem que eles não imaginam colocar isso em público, porque seria um absurdo. As pessoas ficariam apavoradas. E o problema não é só o número, é que a idade das crianças, e são crianças, que estão tirando a própria vida, diminui cada vez mais. No mundo inteiro, e no Brasil também. Mas é impressionante também como a sociedade quer ignorar isso. Uma amiga que é jornalista da Rede Globo fez uma grande reportagem sobre o suicídio. E foi colocado num horário nobre lá em Brasília. E ela, muito satisfeita, ela é espírita, foi até o diretor e disse: e aí, como foi? Ele disse: foi o pior índice que nós já tivemos.
Ninguém quer
Todo
encarar.
Mundo trocou de canal.
É fato.
E ela ficou impressionada. Meu Deus, nós lutamos tanto para colocar isso no ar. E as pessoas simplesmente se recusam. Elas acham que não vai acontecer na casa delas.
Mas isso é compreensível, né? Lembrando aqui a chegada de Jesus, né? Nós o renegamos. Não o quisemos. Nós o crucificamos. É compreensível que ainda hoje temos a dificuldade de entender que o irmão que se mata, né, que tira a própria vida, está lutando contra a dor.
É verdade.
E, infelizmente, nós vivemos uma pandemia.
É.
A pandemia do suicídio.
Sim.
Chega a cerca de 700 mil por ano no planeta.
É.
Para cada um suicídio exitoso, são 20 tentativas.
É.
Então dá 14,
essa é uma
14 milhões.
Muito mais complicado.
É.
14 milhões de tentativas. São 14 milhões de pessoas tentando suicídio.
É verdade.
E não se tem, ou melhor, não se demonstra, não se divulga, não
Sim.
se. A vacina é para isso. É. Que é o Evangelho.
É.
Infelizmente, né? É. Quando se divulga, eu não quero ouvir, eu não quero participar, eu não quero saber. Aí quando acontece perto de mim, por que aconteceu comigo? O que é que eu fiz? Que karma é esse?
Que mal fiz eu a Deus.
Exatamente. Então,
é pior.
Essa é a situação.
É verdade.
Estamos aqui a menos de um minuto do encerramento do primeiro bloco. Eu teria que enumerar, vou pedir licença aos entrevistadores que vão começar o segundo bloco, certamente com uma quantidade de perguntas enormes, e aqui também. O pessoal está aqui. Só o seguinte, eu vou reapresentar. Maíse Braga de Oliveira, é de Brasília, oradora espírita, trabalhadora da doutrina. Todo mundo perguntando quem é essa pessoa maravilhosa e de luz que está aqui. Está aqui nos brindando no momento em que fazemos 53 anos de rádio Rio de Janeiro, que também está comemorando lá em Niterói com o 7º encontro A Música Espírita Está no Ar. É só seguir para lá, vou até dar o lugar aqui, ó. Vamos lá falar direitinho, está aqui aonde? Na sala Nelson Pereira dos Santos. Tem ingresso sendo vendido lá na hora, tá? Siga para lá. Instantes finais, voltamos no segundo bloco com Maíse Braga. Muito obrigado.
Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco.